Como destacamos inicialmente, logo na abertura dessa edição do nosso programa, o Banco Central diminuiu pela 8ª vez consecutiva os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Copom, o Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa Selic para 2,25% ao ano, com um corte de 0,75 ponto percentual. E nós convidamos o Dr. Newton Marques, economista e cientista político, para repercutir conosco essa decisão do Copom. Ele está ao telefone e conversa agora conosco. Doutor Newton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. É um prazer enorme estar sempre presente aí no programa de vocês do Walter Lima.
Doutor Newton, essa, pelo que nos consta, é a maior queda da Selic dos últimos tempos. Aliás, era uma decisão, me parece, já esperada pelos analistas financeiros?
É verdade. Porque no ambiente que a gente está, da nossa economia, né, por conta da pandemia, Miguelzinho, isso era esperado há muito tempo, porque todos os países do mundo reduziram bastante, ficaram próximo de zero as taxas básicas de juros. E o Brasil, curiosamente, né, ainda continuava resistindo. É claro que a gente sabe que tem algumas implicações para a questão fiscal, a questão do câmbio, mas o Brasil demorou demais para reduzir essa taxa básica de juros.
Perfeito. E nesse sentido, doutor, justamente para o consumidor, o que representa essa queda na taxa Selic?
Então, esse daí é um problema muito sério que há muito tempo a gente vem combatendo. A diferença entre a taxa... Bom, primeiro explicar aos nossos ouvintes que a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela é uma taxa que referencia todas as aplicações financeiras. E é o custo mais baixo para os bancos, custo financeiro, porque é dessa forma que os bancos fazem, trocam os títulos dele com o Banco Central. Então, por isso que é chamado de taxa básica. Agora, daí, para a taxa de empréstimo, existe uma diferença muito grande por conta do cartel dos bancos, do poder dos bancos, que praticam taxas de juros extorsivas, que são muito elevadas por própria omissão do Banco Central. Então, há algum tempo a gente vem combatendo isso, que não adianta nada reduzir a taxa básica de juros quando o consumidor, quando as empresas estão pagando as taxas de juros de empréstimos elevadíssimas.
Entendi. Na prática, para o consumidor que nos acompanha agora, isso de alguma forma tem um reflexo positivo ou negativo, por exemplo, na cesta básica?
Bom, então, essa taxa básica da economia, isso aí faz com que os investimentos, o consumo, né, ele se guia. Então, quando existe uma redução, a tendência é de que a economia deve acompanhar. O que quer dizer? Os investimentos deveriam aumentar, eu digo deveriam, porque nesse momento agora é difícil, né, com a pandemia, deveriam aumentar porque a taxa básica de juros reduziu e as taxas de juros de empréstimos. Então, isso faz com que os consumidores, né, e as empresas possam tomar crédito com um juro mais baixo. E é claro que você vai repercutir no custo e no preço final dos alimentos, dos produtos. Porque se uma empresa, para produzir qualquer produto, bem ou serviço, necessita tomar dinheiro no mercado, se há uma redução na taxa básica de juros, alguma redução vai ser feita na ponta, nessa taxa de juros de empréstimo, e isso vai repercutir no preço final desses bens e serviços. Só que agora está em queda. Você vê que a estimativa para esse ano é 1,6%. Por isso é que eu acho que o Banco Central ainda está muito conservador. Ele tinha que reduzir mais ainda a taxa básica de juros.
Certo. Agora, doutor Newton, para que a gente possa compreender ainda mais de forma detalhada em relação a essa questão da taxa Selic, como funcionam essas alterações na taxa, essas oscilações?
Então, a taxa básica de juros, ela é um instrumento que o Banco Central tem para ele atingir a meta de inflação que é determinada pelo governo. Então, o Conselho Monetário Nacional, através, né, do Ministro da Economia, com o presidente do Banco Central, ele determina que antigamente tinha o Ministério do Planejamento e Fazenda, agora não, é o Ministério da Economia que faz tudo, né? E com o presidente do Banco Central, ele determina as metas de inflação. A meta de inflação desse ano é 4%, Miguelzinho. Você vê que nós vamos ter uma taxa de inflação que está estimada em 1,6%. E o intervalo é 1,5 ponto percentual abaixo ou acima. Eles não vão ficar com mais baixo ainda, porque 2,5% seria o teto mínimo. Nós estamos abaixo com 1,6. Então, a taxa básica de juros é um instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação. A inflação está mais do que sob controle. Então, não há necessidade de manter essa taxa até em 2,25. Mas aí, conforme eu falei, tem a questão fiscal e tem a questão do câmbio. Porque se a taxa de juros ficar muito baixa, não vem a atração dos capitais externos. Entendeu? E
Entendi.
Isso daí pode trazer algum tipo de problema na administração da própria dívida pública. Mas eu acho que no momento agora, uma opinião do economista Newton Marques, é de que nesse momento de guerra, essa economia de guerra por causa da pandemia, não adianta você imaginar um ajuste fiscal e controle de inflação, porque está tudo fora do eixo, fora da caixinha, né?
Entendo. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Newton Marques, economista e cientista político. Dr. Newton, o senhor já conhece a dinâmica do nosso programa, ele é transmitido em rede para todo o país. O senhor se referiu logo na abertura em relação ao nosso amigo Walter Lima. Ele está conosco, trabalhando de forma remota, mas continua firme no programa Revista Brasil. E ele tem perguntas neste momento. Walter.
Professor Newton Marques, é sempre um privilégio conversar com o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aí ao nosso programa. Mas, professor Newton, quer dizer, a taxa Selic baixa, de alguma forma, ajuda a aquecer a nossa economia?
Então, se tivessem condições, né, normais, né, famosa aquela que nós aprendemos na escola, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, Walter,
sim,
é claro que isso daí aconteceria. Mas só que agora não tem consumo. Então, desculpa, não tendo consumo, não tem condições de recuperar, mas em condições normais, é isso que acontece. A taxa básica de juros é para... O que normalmente que acontece? Que eu não falei com o Miguelzinho, vou aproveitar e falar para você e os ouvintes.
Pois.
A taxa básica de juros, na hora que ela regula, é para controlar a inflação. Ela, como é que é? O que é a inflação? A inflação é um excesso de demanda por bem e serviço, Walter. Na hora que aumenta a taxa básica de juros, você diminui, quer dizer, a economia diminui a pressão sobre a demanda por bens e serviços. Então, nós economistas sempre entendemos nos nossos manuais de economia que a inflação é um problema de excesso de demanda. Mas isso não quer dizer necessariamente que existe. Você pode ter casos de choque de oferta, choque de preço do petróleo, choque de commodities e a pandemia. E aí não é mais considerada tecnicamente como excesso de demanda. Como é que você pode dizer que tem excesso de demanda por bens e serviços, Walter?
Entendo. Agora, professor Newton, aquela empresa que buscou aí um tempo atrás um valor no banco, um valor X, e a taxa de juros estava lá em cima, vamos colocar aí 15%, né? Alguma coisa nesse sentido. E de repente hoje nós estamos aí com 2,5% da taxa Selic. Quer dizer, há algum reflexo, ou seja, aquela negociação feita com a taxa lá em cima, tem algum reflexo quando essa taxa cai, como caiu ontem, indicado pelo Copom?
A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, Miguelzinho, é renegociar. É procurar os órgãos o banco e renegociar. E se o banco não quiser renegociar, ele tem a chamada portabilidade. Ele vai para outro banco. Chega para um outro banco e fala, vem cá, você compra a minha dívida, que eu estou com aquele banco A. Aí o banco vai ver, vai fazer uma análise de risco de crédito e tal, compro. E aí eu te empresto a taxa mais baixa. É dessa forma que existe essa possibilidade de você reduzir o custo financeiro quando há uma redução na taxa básica de juros.
Mas isso não é automático não, professor Newton?
Não, não é automático. Esse daí, se você esperar... Bom, você já viu algum banco ter coração, Walter?
Nunca. É realmente difícil. Agora, uma outra questão que normalmente os consumidores ficam nos ouvindo, o senhor fala realmente aí na questão da economia. Hoje as pessoas entram, nós entramos nos supermercados, nós chegamos até o posto de combustível, quer dizer, a gasolina que até então aqui em Brasília estava sendo praticada quase chegou a R$2,99, beirou ali raspando R$3, R$2,99, depois de estar sendo praticado o preço a quase R$5. Quer dizer, hoje a gasolina, na maioria dos postos, está a R$3,95, mas já tem posto aí escapulindo, já colocando o preço da gasolina a R$4,20, como também o quilo do feijão no supermercado, que até então estava sendo praticado a R$3,50, R$4, hoje já está a quase R$11, portanto, o quilo do feijão. Quer dizer, quando temos essa queda da Selic, há algum reflexo também, como disse o Miguelzinho, na nossa cesta básica, doutor Newton?
É interessante, você colocou um aspecto que realmente deixa a cabeça das pessoas, né, realmente muito confusas. Aí você tem um cruzamento de explicações, tá? Porque no caso que você colocou aí, você tem que explicar o preço do derivado. Eu falei em geral. Quando eu falei que a taxa básica de juros reduzindo pode impactar no preço final, agora vai depender das condições de oferta e demanda de cada produto. Você pegou um exemplo aí dos derivados de petróleo. Como é que os derivados de petróleo, o preço funciona? Variação cambial e preço internacional, tá? E, obviamente, uma decisão da Petrobras, seu monopólio. Então, se por acaso subiu o dólar, subiu o preço do barril no mercado internacional, o preço do barril do petróleo, e se a Petrobras resolveu repor os custos dela, isso daí vai repercutir no preço final, olha só. Então, não tem nada a ver com a taxa básica de juros. Nesse caso, qualquer redução é desprezível. No caso do feijão, também tem que ver como é que funciona o mercado do feijão. Será que é um problema de safra? Será que é um problema de oferta? Porque se você tem uma demanda normal, o feijão, e a oferta diminui, o preço sobe. Se você tem uma frustração de safra, o preço sobe. Você vê que não tem nada a ver necessariamente com a redução da taxa Selic. Você aproveitou a chance de dar uma aula rápida aqui, né? Eu falo assim sem falsa modéstia, mas é importante explicar ao nosso ouvinte, porque nem tudo funciona da maneira como a gente imagina. Que aqui eu falei, ó, a taxa básica de juros reduzida deve impactar. Vai impactar desde que tenha aquela famosa condições naturais de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão, CNTP, né? Nesse caso não houve essa CNTP. Teve alterações aí, e pode ter o caso até de uma subida de um produto que você fica meio confuso, tá certo? Quer ver o câmbio? O câmbio, por exemplo, é uma loucura. Você pode ver uma redução da taxa básica de juros provocar uma elevação no câmbio. Aí você fala, mas o que tem a ver? É porque o investidor, ele se sente diminuir a rentabilidade dele, Walter, quando há uma queda da taxa de juros, ele corre para o exterior. Aí, quando subiu o dólar, aí sobe o dólar, a cotação do dólar.
Então o investidor não gosta quando a Selic cai?
Ah, não. E outra coisa, nós temos que falar para os nossos ouvintes, ao fazer um plus, a poupança vai render mais do que um fundo de renda fixa. Olha que curiosidade, Walter, com essa queda.
Explica para nós sobre isso aí, professor Samuel.
É, porque é o seguinte, a poupança foi criada, é a única aplicação financeira que não foi alterada com o plano real. Você vê que a taxa, a única coisa que foi alterada foi por conta de a rentabilidade ser 70% da taxa Selic, porque também aí já estava demais. Mas do ponto de vista da lógica, a poupança continua desde a época lá dos anos 60. Então, o que mudou foi a regra da rentabilidade, e por isso que agora é 70% da Selic. Bom, por que eu digo que a poupança vai render mais? Porque a poupança não paga imposto de renda. Você entendeu? Então, quem tem o rendimento da poupança é rendimento líquido. Ou seja, ele calcula 70% da taxa Selic, está em 2,25, né? E vai ter isso ao ano. Enquanto que o fundo de renda fixa tem imposto e ainda tem a taxa de administração. E a taxa de administração varia de 0,5% a 1% ao ano. Você vê, se 70% de 2,25 vai dar o quê? 1,4, 1,5, por aí, né? Você vê, só a administração, a taxa de administração do fundo de renda fixa, por ano, volta é 1%, de 0,5% a 1%. Então, por isso, um pequeno investidor que aplica em poupança vai se dar bem. Eu não sei como é que vai sobreviver os fundos de renda fixa.
Entendo. Bom, professor Nilton, quer dizer, a pandemia da Covid-19 está deixando muitas empresas realmente sem caixa, muitas estão procurando desativar, portanto, seus negócios, muitas estão realmente fechando as suas portas. Agora, quando a gente ouve falar na queda da Selic, o leigo, quer dizer, que nem eu, por exemplo, posso entender que com essa queda da Selic, isso pode refletir e ajudar a esses comerciantes que, de alguma forma, estão enfrentando uma baita de uma dificuldade por conta dos seus negócios que estão fechando, não estão realmente vendendo. Aí, de repente, tem essa queda da Selic. Vamos supor que daqui a pouco a pandemia acabe. Isso pode refletir, ou seja, essa queda pode refletir nos negócios e ajudar a esses comerciantes, de alguma forma, ou empresários que estão realmente enfrentando dificuldades, doutor Nilton?
Olha, poderia, não vou ficar no condicional, poderia, Walter. Por quê? Porque vai depender da retomada da atividade. do ponto de vista de custo financeiro, vai mudar pouco. A não ser o governo, né, fazendo aquela ajuda que ele tem procurado, né, oferecer recursos com carência e com taxa de juros mais baixa. Mas do ponto de vista de uma relação direta, taxa Selic com a atividade econômica, principalmente dos pequenos, não tem essa relação direta. Isso é uma gestão do, aliás, que a gente chama de gestão macroeconômica do governo, que vai reduzir é o custo da dívida pública. Isso vai reduzir. Porque você imagina com 3 trilhões de reais a dívida pública e você reduzindo a taxa básica de juros, que incide sobre esses 3 trilhões, é claro que isso daí vai trazer um tipo de benefício. Mas do ponto de vista de, da taxa de empréstimo ou a vida do consumidor e a vida do empresário, principalmente o pequeno empresário, pouca coisa ou quase nada vai mudar, porque o spread bancário, que é a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação, é várias vezes superior, Walter. Bota aí 10%, 10 vezes, tem casos de 20 vezes. Quer dizer, se o Banco Central não atuar sobre esse spread bancário, aí nós vamos ficar sempre conversando aqui, Walter. Quanto tempo a gente conversa e a gente fala na mesma coisa, que esse spread bancário é indecente, né? É imoral.
Exato. Miguel Zé Martins.
Perfeito. Para finalizar, doutor Nilton, apenas mais duas questões, que eu resumo em uma só. Com que frequência o Copom se reúne e se essa taxa pode ser revista ainda este ano?
Olha, é de 30 a 40 dias, mais ou menos, que as reuniões do Comitê de Política Monetária, né, se reúnem. E isso pode mudar, sim. Porque se essa pandemia continuar dessa forma, é isso que eu estou dizendo. Se nós temos uma taxa de inflação de 1,6, está sendo estimada, a tendência é cair mais ainda. Então, aí tem espaço, porque o Banco Central tem esse instrumento para controlar a inflação. Se a inflação está sob controle, então ele pode ter ainda a condição de poder reduzir.
Perfeito. Olha, a gente agradece mais uma vez a gentileza do Dr. Nilton Marques, economista e cientista político, sempre com a gente, esclarecendo essas questões que envolvem a economia do nosso país, a economia mundial, diga-se de passagem, também. E é sempre importante ter esses esclarecimentos no programa Revista Brasil. Muito obrigado, viu, doutor Nilton?
Eu que agradeço o convite, estarei sempre disponível. Um grande abraço para vocês e especialmente meu amigo Walter Lima.
Perfeito, um grande abraço. Walter?
Ok, um abração também para o professor.